Essa semana, uma semana bastante interessante, né? Porque uma semana, essa semana que passou, estou a dizer, ela é uma semana bastante interessante pelo aspecto cultural do mundo ocidental, principalmente do mundo ocidental, onde se comemora, né, o Natal. E como vocês sabem, quem já anda conosco há bastante tempo, nós não damos ênfase à celebração do Natal na igreja, apesar de incentivarmos os irmãos a estar com as famílias, com as suas respectivas famílias e amigos, e ali, né, poder ter um tempo de comunhão, poder ter tempo de convivência, de testemunho, um tempo onde você possa, de alguma forma, mostrar verdadeiramente o sentido, o verdadeiro sentido daquilo que as pessoas estão agitadamente a comemorar nessa data de 24 para 25 de dezembro, não é? O chamado Natal. Pronto. Como eu não estive aqui ao longo desses últimos... Faz 3 domingos que eu não venho, não é, Adriana? Apesar que você também não tem vindo, não é? Não, você vem. Faz 3 domingos que eu não venho, é isso? Pronto. Então, normalmente, quando vai chegando nessa data, eu vou já dando algumas luzes sobre o porquê que nós não enfatizamos esta festa. Não vou perder muito meu tempo falando sobre isso. Só quero aqui deixar alguns pontos, principalmente para aqueles que entraram na igreja nesse último ano. Nós não incentivamos a festa do Natal como igreja, porque sabemos que, na verdade, temos que ser bíblicos em todos os aspectos. E dentro daquilo que são as festas bíblicas, não entra a festa de Natal. Você pode ler a Bíblia inteira e você vai descobrir que Deus nunca ordenou o homem a comemorar a festa de Natal. Festa de Natal é uma festa pagã, ok? Totalmente paganizada, criada principalmente absorvida pelo mundo ocidental através da Igreja Católica, embanhada de idolatria, e outros espíritos que vêm por detrás. Idolatria em que aspecto? Quantos aqui tem Pai Natal na sua casa? Ah, lógico, você não vai levantar a mão. Pai Natal, irmãos, para quem não sabe, Pai Natal é um santo da Igreja Católica, tá? Ele é o São Nicolau. Entre você ter uma estátua da Fátima e ter uma estátua do Pai Natal na sua casa, é a mesma coisa, tá? São Nicolau é um morto, santo da Igreja Católica. Quando era vivo, era bonzinho, ajudava as crianças. E dentro de todo o sincretismo que ocorreu, do paganismo, do solstício de inverno, juntamente, né, com a idolatria da Igreja Católica, se forma, então, através da ideia de um dos papas, eu não me lembro bem agora o nome dele, mas, irmão, você vai na internet, está tudo escrito lá. Não vai na Bíblia, vai na internet, tá bem? Está lá escrito o nome do Papa e tudo mais que instituiu o Natal. Então, o que acontece? Ele, por não conseguir extirpar a festa pagã que eu via no solstício de inverno, ele absorve, então, essa festa. E como ninguém sabe o dia exato em que Jesus nasceu, o dia exato, porque a época todos nós somos conscientes, ok? Todo mundo sabe a época que Jesus nasceu, não o dia, mas... Ele, então, por não conseguir acabar com esta festa, ele, então, absorve esta festa pagã e estabelece o dia 25 de dezembro como a festa do dia do nascimento de Jesus. Então, uma festa embanhada de idolatria através do São Nicolau, um pouco de espiritismo por causa da árvore de Natal. Se você for ver a origem da árvore de Natal, tem a ver com as folhas das árvores se vão embora, então se enfeitam com luminares e folhas, etc. e tal, para trazer os espíritos das árvores de volta para que elas possam renascer. Tenho certeza que não é o Espírito Santo, irmão. Tá? Que espírito que você está chamando ao enfeitar uma árvore, não sei. Mas há espíritos por detrás que se manifestam. Tá? E como eu sou um cara que desde os meus 18 anos estou habituado a ministrar libertação, eu já sei que eu tive que tratar muitos casos de espíritos que entram dentro das casas, que dominam as famílias e que levam elas a cumprir o propósito maligno, não o propósito de Deus. Então vamos lá falar a respeito do Espírito do Natal. O que é o Espírito do Natal? Alguém conhece o Espírito do Natal? Sim ou não? Então vou te dizer qual é o Espírito do Natal. Chama-se consumismo. consumismo. Este é o espírito do Natal. Você pega um país em crise como Portugal, onde todo mundo reclama das finanças e vai numa loja, por exemplo, num shopping, ao domingo, Continente, ou um Jumbo, e você vai ver os carrinhos daqueles que estão reclamando da sua vida financeira, dos seus salários baixos, dos altos impostos, carregados. Não é de bens essenciais, arroz, feijão, um bacalhauzinho lá, é essencial para a vida, não é? Mas de coisas que, na verdade, daqui a 2 meses vai trazer sobre elas a frustração. Frustração porque compraram em 30 dias. Frustração porque pagaram em prestações. Frustração porque, na verdade, não pararam para pensar sobre o que elas iriam receber nos próximos meses. Então vai chegar o dia da fatura. E aí então se manifesta mamon, ansiedade, preocupação, desespero, espírito de miséria, etc. e tal. Esse é o espírito do Natal. Agora, eu não estou dizendo que você não deve sentar, se reunir com a família, etc. e tal. Eu só estou te dando algumas luzes do porquê eu, como um pastor bíblico, ama a Bíblia. Eu amo a Bíblia, irmãos. Eu abro mão da minha cultura para absorver a Bíblia. Amém ou não amém? Eu amo a Bíblia, não a minha cultura. Eu posso ter nascido num país e ter absorvido uma cultura, mas a minha cultura é do reino. É do reino de Deus. E o reino de Deus, e vou te dizer uma coisa, o reino de Deus é um reino festeiro. Deus é um Deus de festa. Irmãos, Deus estabeleceu 8 festas anuais, para além de falar de uma festa semanal. 52 por ano, se eu não me engano. Não, dá mais. São 59 festas, alguma coisa assim. Anuais. Você já parou para pensar comemorar mais de 50 festas por ano? Quem comemora isso? Você comemora muitas vezes mais. É Natal e aniversário. Aniversário você já não quer nem contar mais. Mas Deus não. Para Deus, toda semana tem uma festa. Está vendo? Para Deus, toda semana tem uma festa. Das 8 principais, ele tem 3 que são essenciais e não pode deixar de ser cumprida. Essas são as festas bíblicas. Estas são as festas que nós, como povo de Deus, devemos trazer para dentro das nossas casas, famílias e templos. E templos construídos. Estas festas. Amém? Posso te dizer aqui as 3 principais, que é Tabernáculos, Páscoa e a festa, fugiu-me agora aqui, de Pentecostes. Amém? São as 3 principais festas que o Senhor manda a gente cultuar. Cada uma delas tem um aspecto profético. Cada uma delas ativa algo poderoso na sua vida que vem do reino de Deus. Que vem do reino de Deus, não vem do paganismo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu não sei se você quer ser bíblico. Fala aí, pergunta aí. Não sei se você quer ser bíblico. Isso vai exigir de você ser bíblico, vai exigir de cada um de nós uma mudança tremenda da nossa mentalidade. Tá bem? Agora você fala, mas pastor, você não parou para jantar? Chamei meus pais, chamei meus amigos, chamei para comermos juntos, sim. Fizemos pratos especiais para comer, sim. Deu prenda para suas filhas? Não. Não dei. Não dei, que a Ana Clara tem 8 anos, é a que é mais... A Giovana já entendeu. A Ana Clara, pai, mas eu quero. Eu falei assim, olha filha, já quando vim de... Quando eu vim de Israel, te trouxe já um camelo. Não era aquele que minha esposa estava montada, não se preocupe. Né? Quando vim de Londres, te trouxe um presente. Por que você quer mais presente? Porque é Natal. Eu falei, não, não vou te dar nada. Está percebendo? E outra, dia 10 de janeiro ela faz aniversário. Tem que guardar o dinheiro, né, irmão? É verdade, mas 25, 10, sabe? Pô, aí não dá. Então, o que acontece? Nós precisamos entender e discernir todas estas coisas nas nossas vidas. E, querendo ou não, já discipular os nossos filhos desta maneira. Se nós queremos ser bíblicos. Se nós queremos vivenciar o aspecto bíblico, real das coisas. Mas, eu estou passando isso para você. Lógico que você pode marcar uma ministração individual para falar mais sobre esse assunto comigo, se você ainda tem alguma dúvida. Se eu te choquei de alguma forma, né? Se eu trouxe algum impacto negativo, você pode marcar um atendimento comigo e a gente vai conversar mais melhor sobre esse assunto, tá bom? Que eu gosto muito de trazer libertação sobre a sua vida. Eu gosto de levar você a viver os aspectos bíblicos e trazer aquilo que é a verdade da palavra sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas o que, que eu me apercebi? Que no meio disso tudo que eu estou te dizendo, a gente vai acompanhando e nós somos fustigados, até mesmo pelos nossos colegas e amigos, constantemente, por esta data. E eu não sei se hoje, por causa do meio de comunicação, é mais visível, não sei se sempre foi assim, né? Porque hoje a gente, através das redes sociais, a gente consegue acompanhar melhor o que está se passando, não só na nação, mas também no mundo, não só na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, aleluia, mas também, né, na vida das outras igrejas. E eu percebi que o negócio é muito intenso. Eu fiquei até um pouco chocado, porque eu não sei se é o aumento da informação, da velocidade da informação, irmãos, ou se foi o aumento do paganismo. Mas o que eu vi de celebração nessa data, a ênfase nessa data, então, eu não estou falando lá fora no mundo, não, estou falando no meio da igreja evangélica, é muito forte. Centenas e centenas e centenas de pessoas, oportunidade para evangelizar, amém, aleluia, glória a Deus, também já usei, né, uma data como essa para ganhar 60, para falar de Jesus para 60 funcionários e familiares. Claro, estrategicamente, aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, é claro, mas eu não posso, de certa forma, contaminar aquilo que é o altar do Senhor, não posso. E eu percebi, eu não sei se foi o aumento da comunicação através das redes sociais e a gente vê mais, ou se é o aumento, na verdade, do paganismo que está crescendo dentro da igreja. Né, daquilo que é o mundo invadindo a igreja. Por que que eu falo que eu não sei se é um ou se é o outro? Porque se você reparar também, cada ano que passa, a festa de 31 de outubro está mais forte. Sabe o que que se comemora dia 31 de outubro? Hã? O que que é? Então, hoje se fala de Halloween, não é? Mas dia 31 de outubro é o dia da reforma da igreja protestante. Mas para você ter uma ideia, nós cristãos, muitos de nós cristãos, se calhar aqui, mais de 50% da igreja que está hoje aqui não sabia que é o dia da reforma. O dia da reforma. Mas a gente fala, dia 31 de outubro é dia do Halloween. Não é interessante? É cada ano que se passa, o dia das bruxas, ou aquilo que se comemora, que se comemora e se incentiva sobre a bruxaria, está ficando cada vez mais forte. Como? Aí eu falei assim, será que também a questão do paganismo, né, nessa data também não está aumentando? Está ficando cada vez mais forte e as coisas vão entrando dentro da igreja, irmãos. Não se preocupa não, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, nós vamos ver festa de Halloween dentro da igreja. Normal, entra mesmo. É para ganhar as pessoas, pastor. É para ganhar as pessoas para Jesus, é para falar do amor de Deus. Entendeu? Para falar do amor de Deus. Você está percebendo o que eu estou querendo te dizer? E o que Deus propôs no meu coração hoje ministrar sobre a sua vida, e eu quero mesmo ministrar isso como a última mensagem que nós vamos pregar em 2015. Essa é a última mensagem que eu vou pregar aqui em Almada, em 2015. É a última, e eu quero ministrar algo poderoso no seu coração ao ver tudo isto. Eu quero que você saia daqui entendendo, irmãos, que nós estamos vivendo tempos cruciais da história da humanidade. Já houve tempos cruciais quando da vinda do Messias. Há 2000 anos atrás, houve um tempo crucial na história da humanidade. Foi um divisor de águas. Havia um povo, não havia vários povos, mas havia um povo que estava à espera do seu Messias. Havia um povo que estava à espera do seu Redentor, daquele que viria trazer a libertação do seu povo. Há 2000 anos atrás, a história da humanidade foi marcada porque um povo aguardava o Salvador. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a este mundo como homem. Viveu por 33 anos, morreu numa cruz. O que é tremendo é que 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitou e está vivo para sempre. É tão tremendo, irmãos. E eu quero aqui trazer uma outra ênfase que essa data nos traz, infelizmente, de dezembro. Ele vai te apresentar um Cristo bebê ou um Cristo morto. Nem um bebê e nem um morto pode fazer algo por você. Um bebê não pode fazer nada por você. Um bebê precisa de cuidados. Um bebê precisa ser carregado no colo. Um bebê precisa de biberão. Um bebê precisa de coisas essenciais que ele não pode fazer por ele mesmo. Um bebê não pode te ajudar. E um morto também não. Um morto pendurado numa cruz não pode fazer nada por você. Mas o Cristo que nós cremos e pregamos é um Cristo vivo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O Cristo que você crê, ele morreu, mas ressuscitou. Este é o nosso Jesus. E há 2000 anos atrás, ele marcou a história de toda a humanidade. Ele fez um divisor de águas. Aqueles que crerem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de ser feito, de serem feitos filhos de Deus. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que não creem nele, aqueles que não creem na mensagem da salvação, aqueles que não creem neste Cristo vivo, eles já estão condenados. Mas nós que cremos, estamos vivos. Nós que cremos, temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Você está me entendendo? Olha que coisa poderosa. Olha que tremendo que está acontecendo. Nesse tempo, nós precisamos guardar bem a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho. Veja bem, um povo aguardava. Um povo esperava, não era os povos. Um povo aguardava a vinda do seu Messias. E a vinda deste Messias marcou a história de toda a humanidade. Irmãos, eu poderia voltar mais para trás, mas lá no Egito, o povo de Israel, mais uma vez, um povo aguardava e ansiava a libertação. Um povo ansiava e aguardava pelo dia da sua redenção. 400 anos. Geração após geração, se tornando escravo. Passando, irmãos, momentos difíceis, de opróbrio, de humilhação, de vergonha. Momentos em que não se podia construir nada para si mesmo, porque eram escravos e eles aguardavam o dia da sua libertação. Eles clamavam a Deus, eles falavam, Deus, por favor, nos socorre. E Deus lá do céu ouviu a sua oração, lá do céu ouviu o seu clamor. Irmãos, nós estamos falando em coisas de aproximadamente 3.500 anos atrás. A espera de um povo marcou a história. Agora eu não posso dizer da humanidade, mas a história de um povo, de uma nação. Há 3.500 anos atrás, o clamor de um povo, a espera do povo de ser liberto, trouxe a eles a libertação. Eles então saíram do Egito, foram para uma terra prometida. Irmãos, vivenciaram coisas sobrenaturais, poderosas de Deus, tremendas, de transformação. E as suas gerações seguintes se transformaram em povo que antes não era povo. Você está me entendendo? Aí nós chegamos hoje em 2000, ano de 2016. Vamos virar um ano. E muitas vezes nós estamos olhando o que é que está se passando ao redor daqueles que detêm a verdade, daqueles que detêm, né, a mensagem da salvação. E o que é que nós estamos anunciando? Ou o que é que nós estamos esperando? Eu espero que você não esteja, irmãos, à espera de um Pai Natal que cai pela chaminé para te trazer prendas. Mas muita gente esperou. Alô? Você acha que não? Centenas, milhares de crianças no mundo ficaram à espera. Quando você pensa em pessoas, você fala, pô, os adultos já não acreditam mais, mas falam para as crianças que existe. Como também dizem que coelho põe ovo. Alô? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que nós detemos? O que é que nós estamos à espera? O que é que nós, em 2016, estamos aguardando? Então, Deus propôs no meu coração, no meio disso tudo que eu estou vendo, irmãos, e eu te digo, eu fico cada vez mais indignado, porque nós estamos vivendo tempos cruciais da história da humanidade. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa está para acontecer. Você não tem esse sentimento no seu coração? Quem tem esse sentimento? Deixa eu perguntar, deixa eu ver se só eu que sou meio maluco. Mas quem tem no seu coração de que alguma coisa está para acontecer nos nossos dias, irmãos? Não vai ser no dia dos nossos netos, não. Nos nossos dias. Eu digo, não serão simplesmente nos dias dos nossos filhos, que ainda são pequenininhos e estão lá sendo ministrados pela palavra. Eu creio que nos nossos dias alguma coisa está para acontecer. O que é que está para acontecer? O que é que nós estamos a ansiar? O que é que nós, como igreja, detentores da verdade, detentores da palavra, estamos aguardando que aconteça? Desde o ano de 2010, eu tenho sido fustigado pela ministração profética, de uma palavra profética, não somente eu, mas milhares de pastores no mundo. Desde 2010, nós temos ouvido uma frase que revela o que esta década representa. Esta década é a década da urgência. Nós estamos vivendo uma década de urgência, aonde nos primeiros anos foi falado a respeito da igreja se santificar, a respeito da igreja alinhar-se ao propósito de Deus, da igreja buscar a sua restauração, da igreja ter um olhar muito mais para o alto do que para as coisas desta terra. Desde 2010, nós já vamos entrar em 2016. A cada ano, irmãos, Deus veio trazendo neste púlpito, em eventos que nós fizemos para abençoar esta nação, homens de várias partes, não só do Brasil, mas do mundo, para falar a mesma coisa. Que aqueles que não estiverem preparados para determinados tempos não conseguirão entrar em outros tempos. Eu me lembro quando o apóstolo Davi Alves ministrou a igreja aqui e ele começou a dizer a respeito de uma revelação que Deus tinha trazido para ele em 2008. E em 2008 Deus falava para ele dizer à igreja no mundo que aquele que não se preparar até 2010 não vai aguentar até 2012. Quem não se preparar até 2012 não vai aguentar até 2014. Quem não se preparar até 2014 não vai aguentar o que virá em 2016 e assim por diante. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, você tem se preparado nesses anos todos? Ao mesmo tempo que as palavras proféticas, a cada ano vem sendo liberadas sobre o povo de Deus, para gerar no coração do povo de Deus, não só o temor, mas o anseio da volta de Cristo. Veja bem, não é só o temor desta data, mas o anseio por esta data. Também foi se crescendo o quê? A multiplicação do pecado. As oportunidades do mundo dentro da igreja. Quanto mais palavra profética Deus vem trazendo sobre a sua igreja, mais o mundo vai ampliando a sua ação. Para que aquele que se diz cristão comece a andar de forma desorientada. Dá um cutucão em alguém e fala assim, não é de você que o apóstolo está falando não, né? Então eu quero começar lendo com você um texto. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 16, pode pôr até o 21, não sei se vou ler tudo. Mas eu quero começar por aqui. Não sei se você está entendendo a minha introdução, mas eu quero te dizer que estamos a viver um tempo muito crucial na história da humanidade. Se essa é a década da urgência, se essa década verdadeiramente é a década da urgência, eu olho para estes últimos 5 anos, ou 6, desde 2010 até agora, 2015, eu olho para estes últimos 5 ou 6 anos e percebo algo. Percebo que pouco aconteceu. Eu falo, a minha expectativa era que coisas maiores acontecessem. Não falo só a nível da nossa igreja, ministério, mas falo a nível de nação e a nível do mundo. Eu olho muitas vezes para a nação brasileira e encontro cidades com mais de 50% da população que se diz evangélica, mas ao mesmo tempo o nível de corrupção, de morte, de desgraça, de violência, passa aos 400%. E eu falo, como que uma cidade que mais de 50% de cristãos pode aceitar o aspecto da malignidade ainda permanecer lá dentro? Se Deus com 12 homens revolucionou aquilo que era o mundo da sua época, imagina o que Deus faz com 70 milhões, 70 mil habitantes, 80 mil ou 1 milhão de habitantes de uma terra. O que é que Deus pode fazer? E a gente pergunta, por que que não acontece? Se Deus conseguiu com 12 homens revolucionar aquilo que se conhecia como mundo antigo, Império Romano, na sua totalidade, por que que hoje com 2% da população evangélica portuguesa, população portuguesa evangélica, Deus não faz uma revolução nessa nação? O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que acontece? Então eu quero ler esse texto e quero trabalhar, porque no meu coração, o que vai muito forte sobre o que nós devemos esperar para 2016 é algo semelhante a isto. É o que vai no meu coração. Eu sei que começa a chegar agora essa altura do ano, começa a ser liberado as guias proféticas, né? Apóstolo Rony Chaves. Eu não assisti nem o culto de encerramento do ano do apóstolo Géser. Eu falei assim, eu não quero pregar nada de que eu estou ouvindo de terceiros. Eu quero que o senhor fale comigo sobre algumas coisas importantes. Então, o que eu vou ministrar aqui hoje no seu coração é o que Deus pôs no meu coração para te dizer. Nesse último culto de 2015. Porque se você sobreviver nesses próximos dias, você vai entrar em 2016. Mas com que mentalidade você vai entrar? Com que cabeça você vai entrar? Com que posicionamento você vai entrar? Então eu quero começar lendo aqui o que o apóstolo Pedro escreve à igreja e diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que quando ele apresentou Cristo, não foi com fábulas. Não foi com coisas arquitetadas para enganar as pessoas. Ele apresentou um Cristo que verdadeiramente ele testemunhou ocularmente a sua majestade. E eu te pergunto, você já viu Jesus? Igreja, você já viu Jesus? Quanto tempo você tem de conversão? Eu queria tanto ter uma visão de ver Jesus. Irmãos, Jesus está na palavra, amém? Mas você já viu Jesus? Ou você continua acreditando em fábulas engenhosas? Ou nós continuamos incentivando aquilo que não é a verdade? Há algo tremendo aqui. Veja bem, ele foi testemunha ocular da sua majestade, como eu creio que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, já fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando ele cura uma pessoa, quando ele restaura uma família, quando ele liberta alguém que está preso por espíritos malignos. A manifestação majestosa do poder do Senhor, daquele que veio, morreu e ressuscitou, ela é poderosa até hoje, em 2017, no nosso meio. E nós podemos presenciar com os nossos olhos de que Deus não somente é bom, mas ele opera milagres. Porquanto este Jesus que Pedro está pregando e falando, diz que ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você sabe quando foi que Pedro ouviu isso? Hã? Hã? Sabe quando foi que Pedro? Sabe de que momento que Pedro está falando isso? Sim? Não foi no batismo, irmãos? Claro que não. Jesus, quando foi batizado por Pedro, não tinha discípulo nenhum ainda. Ele ainda ia chamar os seus. Quando foi que Pedro viu esse momento? Em que ele viu uma magnífica glória. Aonde ele viu... Põe lá o versículo, filha. Quando ele viu, né? Aquela voz majestosa descendo dos céus. Aquela glória magnífica dirigindo uma voz, dizendo, este é o meu filho amado. A gente só se lembra do batismo de Jesus, né? Mas quando Jesus foi transfigurado, e aparece lá Elias, Moisés, naquele momento em que Jesus está transfigurado diante deles, e eles então ficam com boca aberta, falando, vamos construir aqui, né, 3 tendas, e vamos permanecer aqui neste lugarzinho gostoso, cheio de unção. Eles ouvem aquela voz poderosa, Deus confirmando mais uma vez, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas ele só não disse isso, ele falou mais uma coisa. O que é tremendo, diferente do dia em que Deus bradou dos céus para falar a mesma frase no batismo, aqui ele também fala, não foram todos que ouviram. Você deve estar falando assim, ah, esse pastor é meio maluco, eu acho que ele está errando o versículo. Vai lá, Mateus 17, vai. Pega lá, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, pode pôr até o 13. Seis dias depois, é importante a gente lembrar essa frase aqui, 6 dias depois, amém? 6 dias depois significa que aconteceu algo antes, amém? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão desses, e os conduziu à parte de um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Por isso que ele fala daquela glória magnífica, o que era aquela nuvem? O Shekinah desceu ali, irmãos. E então surge uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele diz algo que ele não disse no batismo. O que ele disse? A ele ouvi. Porque, irmãos, vamos falar um pouquinho de tradição judaica. Sabe quem é que apareceu ali no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Sabe o que cada um desses homens representa? Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Toda a base do nosso evangelho antes de Cristo vir está onde? Na lei e nos profetas. E Jesus está ali no meio, irmãos. E o Pai, para quebrar a tradição judaica, a mentalidade de Pedro, Tiago e João, e eles começam a falar, que bom estar aqui, olha aqui, estou com um filho de Deus. Está aqui Moisés, a lei, toda a lei representada, está aqui Elias, os profetas representado. Que lugar é este? Eu não quero mais sair daqui. Então vem aquela voz e diz assim, ó, presta atenção. No meio da lei dos profetas, tem um que você tem que ouvir. É o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aquilo ali, irmãos, chacoalhou a estrutura deles. Sabe por quê? Porque toda a base deles é lei e profeta. E de repente vem o Messias, trazendo uma nova aliança, que é feita no seu corpo, no seu sangue. Coisa essa que ninguém no mundo até ali tinha experimentado fisicamente. Até aquele momento era apenas, irmãos, o que? Uma figura. Era apenas algo que eles matavam o cordeiro, comiam na Páscoa, mas não sabiam o que era na prática. Mas estava ali agora presente o Cordeiro de Deus. A ele ouvi. Pedro está falando desse momento. Pedro está falando desse momento ao qual ele não poderia ter falado antes. Sabe por que não poderia ter falado antes? É tão tremendo isso. Veja bem, olha. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Ou seja, ali eles começaram a entender coisas tão poderosas, irmãos. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse, levantai-vos, não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Continuando, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre
os mortos.
Sabe por que, que Pedro só escreveu depois isso? Porque ele não podia contar para ninguém até Jesus ser levantado dos mortos. Mas agora o apóstolo Pedro, volta lá para o nosso texto-chave de hoje, que é 2 Pedro capítulo 2. E agora o apóstolo Pedro, ele está escrevendo à igreja, mostrando que o evangelho que ele prega é de algo que ele viu e ouviu. Ele não só viu e andou com Jesus, mas ele ouviu uma voz dentro de uma glória magnífica, de um Shekinah poderoso, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele apenas ouvi. Ouvi a ele, não ouvi as fábulas engenhosas, não ouvi, irmãos, as coisas que a tua cultura diz que são verdadeiras ou certas. Ouvi a ele. É disso que o apóstolo Pedro está falando, é desta voz que ele está se referindo aqui no versículo 17. Né? Ele diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Versículo 18, então, diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E temos ainda, e agora que coisa tremenda, mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em, surja em vossos corações. Deixa aí. Ele está falando de um momento em que ele viu, ouviu uma revelação, e ele então começa a pregar, depois de restaurado. Começa a pregar e a ministrar, e agora ele começa a escrever à igreja. E ele começa a escrever a respeito deste Jesus, ao qual ele começa a dizer: a forma que eu e você, agora que não só aquela igreja, mas eu e você vamos manter vivo este Jesus, e bem iluminado, não só para nós, mas para a nossa nação, este Jesus verdadeiro, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família e nesta nação. Veja bem, ele andou com Jesus, ele viu os milagres, ele ouviu a voz que vem do céu, confirmando quem era aquele e quem ele deveria ouvir. Certo? Mas agora o que acontece? Jesus... Este Jesus, ele morreu. Lembra de Pedro frustrado? Voltando a ser pescador? Lembra? De Pedro já não querendo mais saber de ministério nem nada, e Jesus teve que ir lá restaurar ele, falando: Pedro, tu me amas? Mas eu te falo, um dos lugares marcantes na minha vida lá em Jerusalém, em Israel, foi esse lugar. Foi um dos lugares marcantes. Porque ali... percebi algo que eu não tinha percebido antes. Eu percebi algumas coisas que eu não tinha visto antes, que eu não conseguia, com a minha mente ocidental, entender. Uma delas foi que diz que Pedro, quando ele vê que é o mestre, ele coloca a sua roupa. E a gente pensa que era por causa de uma questão de respeito. E a guia lá da nossa excursão, ela disse que não tinha nada a ver com respeito, porque... Jesus, irmão, se hospedava na casa de mãe de Pedro, provavelmente dormia até no mesmo quarto que Pedro, quando, né, eles estavam nas viagens. Dormia lá, então Jesus já tinha visto Pedro em situações mais íntimas. Isso não era um problema, ver o mestre sem ser a sua túnica. Mas aí então ela diz algo poderoso, que a túnica de um judeu representa a sua identidade. E que para que Jesus reconhecesse que Pedro era realmente Pedro, Pedro coloca então a sua identidade. Para que Jesus soubesse: eu sou Pedro! Fala para a pessoa que está do seu lado: sabe qual é o problema de muita igreja? De muito crente? Já perdeu a sua identidade faz tempo. Ele quer ter um encontro com o mestre, mas ele não tem a sua identidade. Irmãos, aquele momento é tão tremendo. Que Pedro é restaurado, ele é curado naquele tempo, naquele lugar, por Jesus. E este Pedro, então, se levanta agora com uma ordem do Senhor. O Senhor fala para ele assim: ó, sai daqui, porque a partir de agora você vai apacentar minhas ovelhas. eu te chamei lá no início. Ele não diz isso, mas ó, eu te chamei lá no início para te fazer pescador de homens. Pescador de homens. Agora eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu não lembro bem o número exato, mas diz que Pedro saiu de lá, foi lançar a rede no mar, coisa que ele não tinha pescado a noite inteira, irmãos. E pegou lá um número de peixes que representa o número de todas as espécies de peixe que existe no universo. Pedro pescou aquele número de peixes. 153, agora vem a minha memória. 153 peixes. Por que não 155 ou não 160? Por que 153? É o número de espécies de peixe que existe no universo. E ali já era algo profético acontecendo. Olha, presta atenção, Pedro. Eu estou te levantando para apacentar as minhas ovelhas de todo o universo. Fala para a pessoa que está do seu lado. A palavra profética, o ato profético, a ação profética é tão poderosa que ela muda circunstâncias. Pedro, a partir dele, começa a pregar, é cheio do Espírito Santo. Você lembra? Ele vai para Jerusalém, ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. 3 mil se converte, na segunda mais 5 mil, sem microfone, sem caixa, sem templo. Que mover poderoso é esse? Irmãos, ele está dando a dica aqui, ó. Depois de tudo que ele viu, ouviu, presenciou, depois que ele passou por aquela cura, ele começou a se apegar em algo. Ele falou, temos ainda mais firme a palavra profética. Fala para a pessoa que está ao seu lado, palavra profética. Sabe o que Pedro tinha firme no seu coração? Para se manter ativo em dias de perseguição. Porque vamos falar dos dias de Pedro, você acha que o seu está difícil? Acha? Acha mesmo? Vai ver os dias de Pedro. Onde os cristãos eram apedrejados, eram jogados pelos imperadores romanos nas arenas para serem comidos por leões. Você acha mesmo que está difícil ser crente hoje? É! O tempo de Pedro, irmãos, era aterrorizador. Dizer que era cristão era falar, me dá um tiro na cabeça, me põe na forca, me crucifica. Ele morreu crucificado, pediu até, me põe de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como o meu Salvador. Foi assim que ele morreu. E você está com medo de morrer. Até o pastor fala, vamos vai durar até 2016. Ah, pastor, meu Deus do céu. Irmãos, a mensagem do evangelho ainda para muita gente dentro da igreja do século XXI não fez sentido. Ainda não fez sentido. Muita gente ainda está batalhando pelas coisas dessa terra. Muita gente ainda está batalhando pelas coisas deste mundo. Ele ainda está preocupado com o seu prazer natural, carnal, mundano, pela sua satisfação. Sendo que Jesus fala, quem quer seguir a mim, toma sua cruz diariamente. Morra para si mesmo. Aí sim vem me seguir. Não dá para seguir Jesus andando ainda com você vivinho. Olha a pessoa que está ao seu lado, você está muito vivo para seguir Jesus. Porque da mesma forma que ele morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, assim também o dia que você morrer para as coisas deste mundo, Deus vai te levantar numa ressurreição ao qual você assenta-se ao lado do Pai, em poder e autoridade. Pedro, lá naquele lugar onde Jesus falou com ele, irmãos, tu me amas? Estava morto, irmão, sem esperança. Frustrado, pescou, tentou a noite inteira pescar, já tava, não pegou peixe nenhum, ou seja, estava falido, frustrado, sem ministério, pensando em voltar a ser o que era, voltar, né, para as coisas antigas. Mas Deus ali, Jesus ali, ao curar, ele apontou um novo e vivo caminho. Jesus falou para ele assim, meu amigo, você não creu que eu ia ser ressuscitado, que eu viria? Tô eu aqui para te curar e para te alinhar com o teu destino profético. Apacenta as minhas ovelhas. Temos mais firme a palavra profética. A palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está atento à palavra profética? Deus está falando tanto nesses últimos anos, irmãos. Deus trouxe tanta gente aqui neste lugar, aqui, ó. particular, não foi para o mundo inteiro, não. Eu trouxe aqui, ó, para liberar a palavra profética para você. Eu me lembro de pastores jogando sementes. Eu me lembro de palavras proféticas direcionadas para você, para sua casa, para sua família. Não estou falando de entrega de chave, não. Estou falando de direção profética. Estou falando de destino profético. Estou falando de coisas que, na verdade, nos faz crer não somente que Jesus está vivo, mas que Ele tem um propósito na minha vida. Eu não nasci por acaso. Você já parou para pensar num grupo de 50 pessoas sentadas? Deus pega um pregador, para tudo para falar, Deus está te falando isso. Você já parou para pensar o quão importante você é? Você já parou para pensar como é que Deus se move para chamar a sua atenção, para falar que você é importante para Ele, para falar que você faz parte, irmãos, de algo que Ele está construindo e que é poderoso para esta geração? No meio de uma multidão, grande ou pequena, Deus para tudo para falar a teu respeito de como Ele vai te restaurar, de como Ele vai te levantar, de como Ele vai fazer. Então as palavras proféticas estão sendo liberadas. E o apóstolo Pedro diz, bem fazeis em estar atento a elas. Sabe como é que você vai mantendo Jesus vivo na sua vida? É prestando atenção nas palavras proféticas. Nos direcionamentos que Deus vai dando. Sabe por quê? Porque esse mundo está perdido. Esse mundo está desorientado. Esse mundo não sabe para onde vai. Este mundo, irmãos, já não tem cabeça para nada. Mas há um povo separado. Há um povo escolhido. Que ouve não só a voz de Deus, mas que já viu as suas grandezas, as suas maravilhas. E este povo, ele é direcionado pela palavra profética. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você faz parte desse povo? Essa palavra profética, ela é tão tremenda que ela é como uma candeia que ilumina um lugar escuro. E aqui é tão tremendo. Essa palavra profética, ela é como uma luz, sabe o que é uma candeia? Uma lamparina. Irmão, você já entrou num quarto escuro, ao qual não tinha lá a lâmpada colocada e você precisava encontrar alguma coisa. O que é que você levou? Você deve ter levado uma vela, deve ter levado uma lanterna, deve ter ligado a lanterna do seu telemóvel, LED, seja lá o que for. Foi ou não foi? Para entrar em lugar escuro, você precisa de algo que ilumina. E aqui diz que a palavra profética é como uma candeia que ilumina no lugar escuro. A palavra profética, ela é aquilo que vai iluminar cada homem, cada mulher, cada família no meio de uma geração escura. Deixa eu te dizer uma coisa, em 2016, se você não entender o mover profético, se você não entender a respeito do profético do Senhor, você vai ficar desorientado. Se você continuar andando dessa forma que Deus propôs no meu coração ministrar você hoje, neste último dia de 2015, é que nós vamos ter dois tipos de igreja. Uma igreja que se move pelo profético, ela tem a palavra profética que é como a candeia que ilumina no lugar escuro, mas tem aquela igreja que vai continuar fazendo movimentos, shows, espetáculos e atrações para continuar satisfazendo um povo que está desorientado. Vai continuar criando entretenimento gospel. Vai continuar. E o povo vai pensar, aleluia! Oh, que bênção! E o movimento está lá, e o povo pulando e celebrando. E você pergunta, cadê Jesus? Pode o ministro do louvor estar gritando, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, até ficar rouco. Mas será que Jesus está lá? A palavra profética é como uma candeia que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Que estrela é essa? Que momento é esse que está sendo falado? Até quando que nós vamos ter que estar atento à palavra profética? Até quando que nós vamos estar atentos ao mover profético, o que Deus profeticamente quer fazer para trazer à sua própria igreja luz em meio às trevas? Até quando? Pega aí, Luísa, Apocalipse 22. Só para você entender quem que é essa estrela. Santo Deus. Apocalipse 22. Põe dois do versículo 8 até o versículo 21. Mas aí você vai direto ao versículo 16, tá bem? Apocalipse 22 vai mostrar para nós quem que é essa estrela. Até que o dia amanheça e surja a estrela alva da manhã. Quem que é? Tá lá, versículo 16. Põe lá para nós o 16. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que o apóstolo Pedro está dizendo para nós então? Até que Jesus venha. Quando ele fala até que amanheça, até que Jesus venha, mantenha-te firme na palavra profética. Mantenha-te atento àquilo que eu estou liberando profeticamente através da minha voz. Esteja atento a isto, porque esta palavra profética para o meu povo é como uma candeia que ilumina no meio dos lugares escuros. O que é tremendo é que Jesus aqui em Apocalipse 22, João quando está escrevendo, irmãos, é tão tremendo que quando eu li isso aqui, fui pegar o contexto deste texto para ver quem era Jesus, me deu vontade de ler. Porque isso aqui tem a ver com a nossa geração. Pega lá agora desde o versículo 8. O contexto de quando Jesus mesmo está se apresentando como a estrela da manhã é tão tremendo, porque vem mostrar para nós este tempo, esta geração. Diz assim, olha, versículo 8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha aqui que interessante, deixa eu mostrar aqui só um aspecto sobre adoração. Você pode ver, esse anjo não quis receber adoração. Esse anjo ainda falou algo, olha, presta atenção, eu sou conservo teu, eu estou aqui para te servir, você e seus irmãos. Anjo de Deus é assim, não recebe adoração. Anjo de Deus é assim, não recebe adoração. Pelo contrário, diz, vim aqui para te servir. Tem muita gente aí se apresentando como anjo querendo receber adoração. Nos palcos das igrejas. Está percebendo? E querem mesmo receber adoração e não estão dispostos a servir. Mas infelizmente são essas igrejas que lotam. São essas igrejas que enchem. De anjos que querem receber adoração. De anjos que estão dispostos a roubar aquilo que é a glória de Deus. E mais, diz ele ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E olha aqui, versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se. Ah, para aí, santifique-se ainda. Aqui está uma pergunta boa para você. Você vai entrar em 2016 em que condição? Porque aquele que é injusto e sujo, ele vai desvalorizar e desprezar a direção profética, a palavra profética. Ele vai procurar ainda caminhar, ainda a seu bel prazer. Ainda como ele acha que é, que se deve caminhar, porque ele acredita que é assim. Ele aprendeu assim na sua cultura, ele aprendeu assim na sua família, ele aprendeu assim na sua história de vida. E ele mesmo com cara de crente, com a Bíblia dos crentes, cantando as músicas dos crentes, ele é injusto e sujo. Jesus, quando se apresenta como a resplandecente estrela da manhã, aquele que logo vem, ele fala algo, ó, que o sujo se suje ainda mais. Mas que o santo se santifique ainda mais. Eu não sei como é que você vai entrar em 2016, em que condição você vai entrar. Eu não sei qual é a condição da tua vida. Sinceramente, eu sei de uma coisa, em 2016 é um ano muito, muito crucial para o restante. Irmãos, se essa realmente é a década da urgência, esses próximos 4 anos vai ter uma velocidade tão forte, tão grande. Irmãos, olha, nós temos ouvido isso de uma forma tão poderosa. São década da urgência, década é 10 anos. Se nada aconteceu nesses últimos 5 ou 6, assim que a gente pode dizer, se prepara, porque você vai ficar de boca aberta. Mas nós vamos ter 2 tipos de pessoa no meio da igreja. Nós vamos ter aqueles que vão ser dirigidos, direcionados pela palavra profética e vão, na verdade, viver o mover profético, que como uma luz no meio das trevas, da escuridão, vão ser iluminados. Mas nós vamos ter aqueles outros que já eram sujos e vão se sujar ainda mais. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não se espante. No meio disso tudo, sabe quem é que sofre mais? Sabe quem sofre no meio disso tudo? Eu vou te dizer uma coisa, eu como pastor, eu vou dizer, quem sofre mais é o pastor. É verdade. Porque vem lá o irmãozinho e fala, mas o apóstolo, o crente, fulano de tal, está fazendo isso, apóstolo. Como que é possível, apóstolo? Porque ele é da sua igreja, apóstolo. Para fazer parte da minha igreja não significa que eu, na verdade, tenho controle e domínio sobre a vida dessa pessoa a ponto dela se santificar. Nem nunca vou ter isso. Se nem Deus, irmãos, tá vendo? Nem Deus obriga ninguém a ser santo. Então, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai se sujar ainda mais. Mas não vai sair do nosso meio. Aí eu falo, por que a gente sofre? Porque no meio de uma multidão chamada igreja, a gente tem que administrar o que é santo e o que é sujo. O que é justo e o que é injusto. Tarefa difícil. Até a estrela da manhã surge. Nós vamos sendo direcionados pela palavra profética. Temos que ser usados pelo Senhor para dar a palavra profética. Por quê? Versículo 12, olha o que ele diz. Eis que cedo venho. Fala para a pessoa que está do seu lado. O Senhor disse isso há 2000 anos atrás. Cedo venho. E está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Justo vai ter recompensa. Injusto também tem. Sujo tem recompensa. Mas limpo também tem. Irmãos, eu não quero que isso seja uma mensagem de peso. Essa mensagem só vai ser peso para você se você ainda não se lavou nas vestes do Cordeiro. Essa mensagem, última mensagem deste ano de 2015, só vai trazer para você um peso se você ainda não teve um encontro real com aquele que é o nosso Senhor e Salvador, a ponto de mudar a sua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você é santo, você vai se santificar ainda mais nesse ano. Se você, irmão, já tinha boas obras, a recompensa do Senhor quanto às tuas obras vai ser manifestada nesse dia. Essa mensagem não pode ser de peso para um verdadeiro filho de Deus. Agora, se essa mensagem está sendo uma mensagem de peso, deixa eu te dar aqui uma direção. Antes que acabe este ano, muda a tua condição. Porque aquele que é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele mesmo está anunciando, cedo venho. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece o teu coração. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a família, você pode enganar quem for, mas ao Senhor você não engana. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Bem-aventurado és. Fala isso com convicção para ele. Bem-aventurado és se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque você vai ter direito à árvore da vida. Ah, irmãos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de uma mudança. Não é porque vai virar o ano. Jesus pode voltar hoje antes de entrar em 2016. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Para que você tenha direito à árvore da vida. Para que você possa entrar na cidade pelas portas. Você não vai poder entrar por outro caminho. Jesus é a porta. Não tem como entrar pela chaminé. Não tem como entrar pela janela. Não existe, irmãos, lugar lá, porta do fundo. Não. Quem entrar, vai entrar pela porta, que é Jesus. Mas os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Continua. Estão fora. Estão fora. Jesus enviou o seu anjo para testificar sobre estas coisas. Versículo 17. O Espírito e a noiva têm uma palavra para dizer. Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O anseio do Espírito e da noiva é, vem, Senhor Jesus, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça esta água viva. Irmãos, este ano de 2016, ele é tão tremendo, irmãos, que eu creio que nós vamos viver algo tão poderoso do Senhor. Tão poderoso do Senhor, como igreja. Como igreja. Por quê? Porque vamos estar atentos àquilo que é a palavra profética. Pode voltar lá para 2 Pedro, eu vou concluir aquele texto. Porque nós vamos estar atentos. Então aqui começa algo aqui poderoso. Deixa eu te falar uma coisa assim. O que vai no meu coração, eu falei que ia falar isso mais tarde. Que este ano de 2016 nós temos que apostar algumas coisas muito, 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 muito certeiras. Para poder ser guiado pelo Espírito, não adianta a gente ter um caminhar natural. Não dá, não dá. É incongruente. Somente andando no Espírito conseguimos discernir as coisas no Espírito. Para andar no Espírito tem que mortificar a carne. Mortificar a carne. Então este ano começa um ano, irmãos. E é por isso que assim, a gente não entende, mas eu penso que foi em setembro que nós falávamos sobre absorver a Semana Universal de Oração esse ano. Em setembro. Eu nem sabia que hoje, aqui, ó, 27 de dezembro, eu ia pregar sobre isso. Mas a gente começa a entender, para mortificar a carne, tem que orar. Tem que jejuar. Tem que pagar preço de oração, de intercessão, de prostração. Está vendo? Eu preguei aqui nesses últimos domingos que tive a oportunidade de pregar sempre sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de fiéis. E aí vamos ter aqueles fiéis que vão estar aos pés de Jesus, como Maria, lavando seus pés. Ou vamos ter aqueles crentes que são Marta. Crente como Marta também é importante na igreja, sabia? É importante. Porque é necessário fazer obras. Mas Jesus disse que tem uma que estava no melhor lugar. Jesus, dentro desse contexto, ele falou assim, ó, mas tem uma que está no melhor lugar. Os dois são importantes. Mas tem um lugar que é melhor. Era o de Marta ou de Maria? O que, que Marta estava fazendo? Servindo. Arrumando a casa, preparando o jantar. Existe a Marta e existe Maria. Tem dois tipos de crente na igreja. Aí tem o crente Marta que fala assim, então a partir de agora não vou mais servir porque eu quero ser Maria. Mas também não é Maria. Ele só não quer, ele deixa de servir. Mas não faz a outra parte, que é a melhor parte. Por isso eu falo, entre as duas, se você não consegue ser Maria, seja Marta. Alô? Alô? As duas são importantes. O que, que Maria vai receber? Ali aos pés de Jesus. Direção profética. Maria vai ter discernimento. Palavra profética. Só que a palavra profética não vai ficar escondida. Ela vai ser liberada. Se Marta for esperta, ela ouve a direção profética. Ela também é importante. Jesus amava as duas. Está percebendo? Você está me entendendo? Fala para a pessoa que você está entendendo esse pastor hoje? E você, como Marta, entenda, Deus está te dando a oportunidade de servir com os seus bens, com as suas finanças, com o teu salário, com a tua vida, com os teus dons, com os teus talentos. Porque muitas vezes a Maria, ela vai estar lá, ó, nos pés de Jesus, procurando discernir o momento e a palavra profética de agir. As duas são importantes. As duas são importantes. As duas são importantes. Eu sei que muita gente não está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas o que é tremendo é que nós vamos descobrir aqui que a palavra profética, ao qual bem fazemos em estar atentos, vai ser como uma candeia que ilumina em lugar escuro até que Jesus venha, né? O dia amanhece e a estrela da alva surge em vossos corações. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Você fala, pastor, mas isso aí está falando da Bíblia. Sim, e a Bíblia foi selada e encerrada. Mas o mover profético continuou. Nós nunca vamos falar contra a Bíblia. Todo profeta que falar algo que é antibíblico, corta fora, corta até o pescoço dele se possível. Mas há coisas que Deus está falando pelos seus profetas e que não pode ser produzido pela vontade dos homens. Está percebendo aqui? E infelizmente há uma geração que se diz profeta, mas não está andando no mover profético. Porque o que ele está falando é da vontade dos homens. E quando ele fala da vontade dos homens, qual é o resultado? Você sabe qual é o resultado? Você quer saber qual é o resultado? Se calhar eu vou falar só dia 3 de janeiro. Quem quer saber agora? Certeza? Já é 1 hora da tarde. Depois você fala que o pastor termina o culto tarde. Mas a culpa foi da apóstola. Tô brincando. Quando Deus se move, nós não podemos impedir. Amém? Amém ou não amém? Nós não podemos impedir. Por isso, Luísa, pega aí o texto para mim. De Ezequiel, capítulo 33. Eu quero concluir com esse texto aqui, porque eu creio que Deus já fez algumas coisas tremendas no nosso meio aqui durante o louvor, foi poderoso. Você crê nisso? Que já há algo liberado, e agora sim, Deus preparou o seu coração para receber essa palavra. O que eu creio é que o Espírito Santo preparou você para você hoje aqui, esse domingo, 27 de dezembro de 2015, é um domingo crucial para a tua vida, porque você vai entrar em 2016 de uma forma diferente. Eu creio, se você entender, você vai entrar diferente. Se você não entender, você vai continuar igual. E detalhe, não tem problema aí, tem problema quanto a isso? Não tem problema continuar igual. Você só não vai desfrutar do que aquele que entrou de forma diferente vai desfrutar. Tá vendo? Só. Então, olha só. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 33. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus e o constituir por seu atalaia, se quando ele ver que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta, você está entendendo até aqui? Está entendendo o que Deus está falando aqui? Ó? Deus fala, eu decidi enviar a espada sobre a terra. Aí vocês falam assim, vamos levantar um atalaia. O atalaia então está lá, para ver se a espada vem ou não. E esse atalaia toca a trombeta. Anuncia ao povo. Lá vem a espada. Então, Então, todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, se você não ouviu o toque da trombeta e se deu de desentendido ou desavisado, Deus está falando, é problema dele mesmo. Não do profeta, não do atalaia. Quando eu estou aqui te avisando sobre um 2016 diferente, sabe o que eu estou fazendo? Acorda, povo! Você está me entendendo? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Você é crente que vem na igreja e não entende a mensagem, irmão. Você está percebendo? É crente que vai domingo após domingo, ministração após ministração, IAP após IAP, culto após culto, grupo após grupo, e continua pensando que está tudo bem. Continua nos mesmos pecados, continua nos mesmos erros, continua na mesma tragédia de vida cristã. Continua igual. Ele não se dá por avisado. O seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Esse era o resultado. Se ele ouvisse a palavra, ouvisse o toque da trombeta, ele entendesse que Deus está usando ali o atalaia para dizer, ele salvaria a sua vida. Ou seja, vai chegar em 2016 um monte de gente reclamando. Pastor, mas aconteceu isso, pastor, a vida. Mas não foi avisado. Vou até guardar essa mensagem de hoje. Está gravando aí no vídeo, né? Fala, irmão, vem aqui. 27 de dezembro de 2015. Ouve de novo. Antes de eu ministrar, você ouve de novo. Eu te avisei que nós vamos entrar em 2016 e 2016 é o fechamento, tá percebendo? É a entrada da reta final de uma década de urgência. Logo as coisas vão ser muito veloz, a palavra profética é importante. Não se dê de não avisado. Não fique, mas eu não fui no culto hoje. Eu não apareci naquela mensagem, por isso eu não sabia. Mas, se quando o atalaia ver que vem a espada, versículo 6, e não tocar a trombeta, e agora a culpa é minha, e não for avisar o povo, e vier a espada e levar algumas pessoas dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Deixa eu te falar uma coisa agora para você como profeta. Quando Deus liberar uma palavra profética e você não falar, não avisar os da tua casa, os teus colegas, os teus amigos. Se você não for o porta-voz dessa palavra profética, o sangue dessas pessoas que são levadas em iniquidade, Deus vai requerer da tua mão. Eu vou fazer a minha parte. Alô? Eu, quando eu ver você descambando, eu vendo a espada vindo sobre você, vou chamar você, vou puxar a sua orelha, vou chamar você de encardido, vou mesmo. Vou falar, muda de vida, senão você vai se estrepar. Se você não me der ouvido, é problema seu. O teu sangue vai cair sobre a tua cabeça, não sobre o meu. Mas quando eu te der uma mensagem que tem a ver também com a tua família, e você não avisar a tua família, resultado, o sangue da tua família que se perde cai sobre a tua cabeça. Alô? Você está entendendo esse pastor? Mensagem poderosa para fim de ano, não é? Gente, eu amo essa igreja. Versículo 7. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Portugal. Alô? Sobre esta geração, sobre esta nação. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso. O que Deus está falando para você? Ouve da minha boca a palavra. Que palavra? Palavra profética para este tempo e para esta geração. Ouve. Não fica dando aí de desavisado, distraído. Não, irmãos, não dá mais tempo para isso. É tempo da igreja despertar. Então, uma das coisas que nós vamos apostar mesmo esse ano, nós vamos orar muito, nós vamos buscar muito de Deus. Nós vamos buscar muito de Deus. Quer ver tua vida resolvida? Vem orar conosco. Quer ver os teus problemas financeiros resolvidos? Vem orar conosco. Quer ver, irmãos, as coisas acontecendo na tua casa? Vem orar conosco. Porque no meio disso, Deus vai começar a trazer luz. De que forma? Como uma candeia que ilumina. Deus vai dar direção profética. Deus vai dar palavra profética. Deus vai liberar o mover profético. E a igreja que caminhar pela palavra que sai da boca do Senhor, ela vai ser luz neste mundo, sal nessa terra. Ela não vai ficar criando entretenimento. Ela vai falar a verdade. Ela vai falar a verdade. Ela vai mostrar a verdade. Eu estou disposto a caminhar em 2016 neste nível. Vou te dizer mais, a adoração é muito forte. A adoração vai ser muito forte, porque todo bom intercessor também é um adorador. Você está entendendo? Tem esse negócio de crente, irmão, chegar depois do louvor, sabe? Isso aí vai acabar no nosso mês, sabe por quê? Porque vai ser tão intenso o desejo de adorar coletivamente o povo, no meio do povo, no meio do coração do povo, que ele vai se organizar, ele vai se preparar, ele já vai começar a adoração no sábado, 10 horas da noite. Ele vai chegar aqui disposto a adorar, a interceder, a adorar, a manifestar a glória de Deus. Os nossos cultos vão ser cheios da presença do Senhor por causa de um povo que está disposto a atrair a glória do Senhor, porque ele anseia que o Senhor venha. Há 2000 anos atrás, houve um facto que mudou, marcou a história da humanidade. Hoje pode haver um facto que muda a tua história. Hoje pode haver um facto que muda a tua história, a história da tua casa. Mas para isso você tem que ansiar a vinda do Mestre. Mas para isso você tem que desejar que algo aconteça. Isso tem que brotar no nosso coração. Isso tem que brotar dentro de nós. Não sei se é isso, irmãos, que você espera para o teu próximo ano. Eu sei que está cheio de igreja aí fazendo listinha de desejos. Casa nova, carro novo. Para que o anticristo vai ficar com tudo isso? Pede uma vida nova. Pede um coração transformado. Pede uma mentalidade restaurada. Irmãos, pede, ou irmãos, uma visão clara da glória de Deus na sua vida e no meio da sua família. Para de ficar pedindo ou pensando nas coisas desta terra. Eu sei que é importante você ter uma boa casa, um bom carro, você poder tirar férias, ter dinheiro no bolso. Tudo isso é importante, irmãos. É. Tá vendo? Não estou desvalorizando essas coisas, mas mais importante do que isto é a salvação da tua vida e da tua casa. Mais importante do que os milhares de euros que você possa guardar num banco é a salvação da tua família. Mais do que qualquer propriedade nessa terra, irmãos, é a salvação do teu vizinho, é a salvação da tua cidade, é a salvação dos governantes dessa nação. Entenda algo, irmãos, não troque os valores do reino. Para Deus o que é importante são as almas, não os teus bens. Para Deus o que importa, irmãos, presta atenção, é a salvação de uma geração. E é por isso que nós, como CAP, estamos a expandir. É por isso que nós estamos construindo lugares maiores para ter mais possibilidade de ministrar mais famílias, mais vidas. Para isso que a gente está indo para o Porto, para isso que a gente está indo para Londres, para isso que a gente está indo para Odivelas e para outros lugares. Por quê? Porque nós queremos tocar os povos desta terra através de uma mensagem, de uma palavra profética, de um mover profético. Porque eu estou cansado de ladainha, de movimento, de coisa que não gera nada, a não ser movimento. Se você, na verdade, não está conectado com isso, não é isso que eu espero para 2016, irmão. Pode ter certeza que você não vai conseguir acompanhar o nosso ritmo. Mas a minha oração é, traz esse povo, Senhor. Traz esse povo, Senhor. Esse povo que é que está despertado, esse povo, Senhor, que quer um estilo de vida verdadeiramente que santifica, que verdadeiramente se limpa, que verdadeiramente atrai a tua glória, que traz avivamento. Traz, Senhor, traz, Senhor. Sabe por que eu oro assim? Porque esse povo não cansa a gente. É verdade, irmãos. Crente que não muda de vida, crente que está sempre com a mesma história, que sempre com os mesmos problemas, ele cansa. Ele cansa porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Ele ouve a trombeta tocando, mas ele quer, sabe o quê? Que alguém fique passando a mão na sua cabeça e nas suas costas. Presta atenção, irmãos. A trombeta já soou. Não se dê por desavisado. A partir de agora, ó, estou passando a bola para você. Amém ou não amém? Amém. Se eu quero orar por você nessa hora, fique de pé no seu lugar. Porque aquilo que eu como homem não posso fazer, eu creio que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai te convencer dos seus pecados. O Espírito Santo vai te dar uma nova postura, uma nova condição. O Espírito Santo vai te transformar. E eu digo mais, o Espírito Santo vai te curar. E cura física hoje começa a acontecer aqui, como prova de coisas espirituais que vão acontecer. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Vai falando agora você mesmo com o Senhor. Vai falando assim, Senhor, fala como é que você quer entrar em 2016. Fala, Senhor, eu quero entrar assim em 2016. Vai falando se você entendeu a mensagem. Vai falando para o Senhor hoje. Como é que você vai entrar em 2016? Faltam 4 dias, irmãos. Daqui 4 dias nós estamos findando um ano. Estamos findando um ano. E eu tenho certeza que Deus vai levantar em 2016 uma igreja forte, poderosa, com uma palavra profética. Irmãos, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres. Deus vai levantar um povo que vai surpreender aqueles que andam naturalmente nessa terra.